Olá, ouvinte! Eu sou Fernanda Eggers e estamos começando agora mais um episódio do podcast Despautada. Antes de tudo, deixa eu pedir desculpas pelo sumiço e dizer que desgraça nunca vem sozinha, né? Eu tava no meio de um rolo com o computador e mesa de som, aí eu fiquei gripada e fiquei sem voz. Eu tô com a garganta meio podre ainda e com a voz meio anasalada, mas já dá pra gravar o episódio. E esse episódio de hoje devia ter saído a tempo da campanha 16 dias de ativismo na web, porque esse livro se encaixa bem no tema. Eu já divulguei um áudio aqui no Despautada do Olhares Podcast, falando qual é a campanha, explicando tudo direitinho. Hoje eu vou falar sobre um livro que foi lançado na gringa em agosto, e ainda não foi traduzido para o Brasil.
Não tem no Brasil essa daqui.
Mentira, ele foi lançado aqui em 20 de outubro pela editora Planeta. Já tem tradução, já tem nome em português. Inclusive ficou As Horas Vermelhas. Então, sim, já é acessível para todos. Eu achei que eu tivesse ouvido sobre ele em algum podcast, mas acabou que foi na newsletter de uma publicação do Medium chamada Electric Literature. Eu vou deixar o link nas indicações desse episódio porque vale muito a pena conhecer. O livro se passa em um futuro não muito distante e que ainda assim pode ser considerado distópico, e fala de um cenário em que o aborto passou a ser proibido nos Estados Unidos. Eu chamei a Júlia Matos, do podcast Explica América, para falar um pouco sobre essa lei, porque ela fez um episódio fantástico junto com a Aline Hack, do Olhares Podcast, que saiu no feed do Ponto G, explicando a situação. Então, vamos ouvir a Júlia.
Oi, aqui é a Júlia, do Pod Explica América. E eu vou falar um pouquinho sobre a decisão da Suprema Corte, Roe vs. Wade. Essa decisão da Suprema Corte foi a que permitiu que as mulheres nos Estados Unidos pudessem fazer aborto em qualquer estado. Quer dizer que nenhum estado pudesse negar esse direito às mulheres. Isso foi feito na década de 70, mais ou menos 73, 74, me desculpa a data aí que eu esqueci, mas durante esse período havia assim uma ideia mais liberal nos Estados Unidos, e não só liberal na economia e conservador nos costumes. Eles acreditavam realmente que o governo deveria ficar longe de tudo, do meu corpo, então que eu, se eu quisesse, eu deveria fazer esse direito. Quando foi tomada essa decisão, os juízes que decidiram a favor, são 9 juízes da Suprema Corte, foi 7-2, então a grande maioria concordou, é que a decisão de terminar a gravidez, ela é entre o médico e a mulher. O Estado não deveria intervir sobre isso. A gente fala muito do Roe vs. Wade porque ela é uma decisão simbólica. Mas, hoje em dia, a lei que estava realmente valendo é uma lei de 92, que é a Planned Parenthood vs. Casey, que é a lei que permite que você possa não proibir o aborto, mas tornar mais difícil que isso aconteça. Como assim? Há uma lei no Texas que obriga que, por mais que a mulher, por decisão própria, resolveu fazer o aborto, o médico tem que mostrar um ultrassom, mostrar o batimento cardíaco, para depois disso, mesmo assim, ela poder realizar o aborto. Alguns estados estão tentando passar leis para que ela vá, assine a papelada, decida fazer, e mesmo assim ela tem que esperar um período de 24 horas. São essas leis, mais ou menos, que o Planned Parenthood vs. Casey estão valendo. Mas desde o início do ano, a gente está falando bastante sobre a chance dessa lei cair. O que que acontece? Já há estados que, vamos botar que são, já estão de gatilho. No momento que Roe vs. Wade cair, o aborto fica proibido no estado automaticamente. Não pode mais acontecer. outros estados vai acontecer caso a caso. Pode, né, haver uma votação interna, alguém propor outra lei de, né, de manutenção, de como já acontecia antes. Por que que as pessoas estão com medo? O que muitos grupos vão tentar levar é que, baseado em ciências, eles vão tentar provar que a vida começa, né, na fecundação, então que aborto é assassinato e não uma decisão entre uma mulher e o seu médico, que deveria ser respeitada. O maior grupo de pressão que você tem para que essas leis sejam aprovadas são os grupos evangélicos nos Estados Unidos, que hoje, em a grande maioria, está dentro do Partido Republicano. Então, você tem ali no meio o que o pessoal chama de cinturão da Bíblia, que provavelmente vai cair. No início da, final da década de 60, início da década de 70, já há um movimento nos Estados Unidos de liberalismo. Então, de decisões, que algumas decisões deveriam ser de cunho privado e não de cunho do Estado. O aborto era, sim, uma demanda das mulheres durante muito tempo, porque, da mesma forma que acontece aqui no Brasil até hoje, mulheres chegavam em hospitais por conta de abortos mal feitos. Aí entra um pequeno detalhe. Na década, final da década de 60, apareceu um remédio que foi indicado para mulheres que estavam sofrendo muito enjoo durante a gestação, e depois se provou que, como não teve um bom teste, esse remédio dava má formação na criança, dava má formação no feto, além do risco de um aborto espontâneo. Muitos médicos já recomendavam o aborto para essas mulheres, que eles chamam de aborto terapêutico, né? Então, já tinha uma conversa, não foi da noite para o dia que se decidiu vamos legalizar o aborto nos Estados Unidos. Já havia uma conversa começando a acontecer. Obviamente, havia lugares onde você fazia de forma escondida, da mesma forma que acontece aqui no Brasil, né? A gente sabe que há clínicas de estética, onde você vai sair, fazer e vai tudo bem, e é onde mulheres pobres vão ter outros problemas. Já havia alguns casos de que você poderia fazer, mas normalmente o aborto levava a esterectomia, então você vai fazer o aborto e vai acabar se esterilizando, não podendo ter nenhum outro filho. Então, o que que acontece é você... Toda essa conversa, todo esse sentimento começa a tomar conta das conversas. Em 69, uma mulher chamada Norma McCorney, ela estava grávida pela terceira vez, ela já tinha colocado 3 filhos para adoção, e ela entrou na Justiça do Texas para poder terminar essa gravidez. A Justiça do Texas negou, e 2 advogadas pegaram esse caso e tentaram levar esse caso até a Suprema Corte, dizendo: olha, o médico dela recomendou. Por que que um juiz ou pessoas que não são médicas estão tentando dizer o que que é melhor para o corpo de uma mulher? Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando demais. Eu tenho um episódio que eu gravei com a Aline, do Olhares Podcast, que a gente fala bastante sobre o aborto nos Estados Unidos, o que que está acontecendo ali, toda a história, a gente faz algumas comparações com o Brasil. Tá tanto no feed do Ponto G, quanto tá no feed do Explica América. É só digitar Explica América que vai aparecer no seu agregador de celular. Bem, eu acho que... eu tentei ser sucinta, mas você pedir pra alguém que faz história, né? Um historiador, falar pouco é complicado.
Eu vou deixar o link para o Explica América, para o Ponto G e para o Olhares Podcast nas indicações desse episódio, porque são podcasts que você precisa conhecer E eu vou deixar o episódio completo sobre essa treta Roe vs. Wade no post que você encontra lá no medium.com/despautada. Eu recomendo demais a audição do Explica América, especialmente esse primeiro episódio, para ouvir com detalhes isso que a Júlia pincelou no que ela mandou pra gente aqui. Inclusive, já deixo meu muito obrigada. Antes da gente continuar o assunto, eu tenho recadinhos. Saiu uma matéria muito legal sobre mulheres podcasters no portal Histeria. E a jornalista Gaia Passarelli me entrevistou, junto com a Ira Croft, do Ponto G, a Ju Valauer, do Mamilos, a Paula Scarpan, do Foro de Teresina, e Maria vai com as outras. Olha que time! E tem outras mulheres podcasters com projetos incríveis que também concederam entrevista pra Gaia. A matéria ficou linda. Eu fiquei muito feliz de poder contribuir com isso. Eu vou deixar o link pra matéria do Histeria lá no medium.com/despautada e nas notas aqui do lado pra quem quiser ler. E eu super recomendo. Na segunda-feira passada, eu soltei um bônus falando sobre... que agora não é mais segunda-feira passada, na verdade. Eu soltei esse bônus no dia 19 de novembro, né? Então já faz um tempinho. Mas enfim, foi a última coisa que eu lancei aqui no Despautada. E ele falava sobre a campanha 16 dias de ativismo na web. É uma iniciativa do Olhares Podcast com a proposta de informar sobre o alcance da militância na web e discutir a violência de gênero do ponto de vista interseccional. E o livro de hoje se encaixa bem nessa pauta. Antes de ir finalmente para a pauta, eu queria mandar um beijo para a Bruna Guerra, que me mandou uma publicação falando de Man Ray um dia desses. Ela não conhecia o trabalho do artista e ficou curiosa a partir daquele episódio que eu falei do quadrinho de Kiki de Montparnasse. Além de falar da história em quadrinhos, biográfica, contando a história dessa artista, eu falei um pouco do cenário artístico da época, da efervescência cultural de uma Paris que nos deu Kiki, Simone de Beauvoir e foi celeiro criativo para tantos artistas no início do século XX. Se você ainda não ouviu, procura o episódio 7 no seu agregador de podcasts, porque tá lá e, bom, eu recomendo, né? Eu também quero mandar um beijo pra Júlia Brazolin, dos podcasts TerapeutaCast e Vejo Doc, porque ela falou no Twitter que gosta do Despautada, e aí cada vez que alguém diz que gosta dessa bagunça, eu ganho meu dia, eu, né, fico super feliz. Então, vamos, finalmente, para a pauta. O livro Red Clocks, da escritora estadunidense Leni Zumas, foi lançado em agosto de 2018 nos Estados Unidos e ganhou a sua tradução para o português em outubro também deste ano. Eu, pessoa ansiosa que sou, achei um volume que caiu da carreta de transporte digital e li em inglês mesmo durante a viagem que eu fiz em setembro e que eu fico prometendo aquele spin-off desencontrado a respeito e ainda não saiu. Vai sair. A edição brasileira tem 336 páginas, o que dá 6 dias na velocidade Lula de leitura, que são 55 páginas ao dia. Se brincar, você acaba mais rápido, porque é uma leitura muito intrigante e envolvente. E vamos para a sinopse. Neste romance ferozmente imaginativo, o aborto é mais uma vez ilegal nos Estados Unidos. A fertilização in vitro é proibida e uma emenda constitucional concede direitos de vida, liberdade e propriedade a todos os embriões. Em uma pequena cidade pesqueira no Oregon, 5 mulheres muito diferentes vivem os dramas causados por essas novas imposições do governo enquanto levantam tradicionais questionamentos relacionados à maternidade, identidade e liberdade. Roe, uma professora solteira de ensino médio, está tentando ter um bebê sozinha, enquanto também escreve a biografia de Eivor, uma exploradora polar pouco conhecida do século XIX. Susan é mãe frustrada de 2 filhos, presa em um casamento prestes a ruir. Matt, filha adotiva de pais apaixonados e uma das melhores alunas de Roe, descobre estar grávida sem saber a quem recorrer. E Jean é a talentosa curandeira da floresta, responsável por juntar os destinos dessas mulheres quando é presa e levada a julgamento em uma caça às bruxas moderna e frenética.
Uma distopia é uma história com uma lição. Em geral, envolve a denúncia de regimes ditatoriais, tirânicos e autocráticos. Mas, mais do que isso, é uma janela escancarada para as consequências de qualquer tentativa de moldar e dar direção a algo tão plural quanto a civilização. Fonte: Revista Galileu.
Eu fiz esse roteiro antes da tradução do livro, então alguns termos que eu vou falar aqui ainda estão no original em inglês. Eu não traduzi, eu não vi como ficou na tradução oficial. Então, por favor, paciência comigo. As Horas Vermelhas é um romance distópico que se passa num futuro não muito distante, onde a lei chamada Personhood Amendment foi aprovada. Ela é basicamente um estatuto do nascituro, que dá o direito constitucional à vida, à liberdade e à propriedade a um óvulo fertilizado no momento da concepção. A interrupção da gestação é agora ilegal em todos os 50 estados. Então, né, não sabe nem se aquele óvulo vai ser viável ainda, mas ele já tem direito à liberdade, à propriedade e tudo mais. E isso torna também a fertilização in vitro ilegal, porque pré-embrião ainda. Mas o óvulo foi fertilizado, então ele passa a ter todos os direitos constitucionais, só que ele não tem nenhum cérebro, quem dirá uma boca, para autorizar que ele seja movido para dentro do útero. Como ele não pode dar permissão para ser transplantado para um útero, ele não pode mais acontecer. Não bastasse isso, ainda tem a nova lei, Every Child Needs Two, que traduzindo seria algo como Toda Criança Precisa de Dois, que passará a valer em alguns meses dentro da narrativa e influencia a vida de uma das personagens. Eu vou ler a minha tradução para um trecho de um capítulo da biógrafa a respeito. Sua missão: restaurar a dignidade, força e prosperidade para famílias americanas. Pessoas não casadas serão legalmente proibidas de adotar uma criança. Além de necessitar de uma licença de casamento válida, todas as adoções precisarão de aprovação através de uma agência reguladora federal, tornando ilegais todos os processos de adoção privados. Cada capítulo desse livro trata de uma das mulheres numa cidadezinha pesqueira no Oregon. E eu acho muito interessante a forma como os umas muda o protagonismo de uma para outra. Outra coisa que me chamou muita atenção também é que no início do livro, a protagonista de cada capítulo não tem nome. Elas são tratadas por suas profissões ou papéis no mundo. O livro abre com a biógrafa, que é a professora de história e aspirante à mãe solo, Ro. Em seguida, muda o foco para a esposa, Susan, amiga de Ro, mãe de duas crianças e trabalhadora do lar, enquanto seu marido trabalha fora. Temos também a exploradora Eivor, sujeito da pesquisa de Ro, e uma cujos capítulos mais se diferenciam dos outros. Ainda na equação temos a filha, que é a Mattie, e a reparadora, que é Jean Percival. Eu vou tentar falar brevemente de cada uma, sem dar spoiler nas histórias delas. A minha sensação, até o terceiro capítulo, mais ou menos, foi de que cada personagem estava absolutamente sozinha. Não que estivessem sozinhas de verdade, as relações com outros seres humanos são demonstradas, mas a solidão e o sentimento de estar separado do resto do mundo estão muito presentes no livro, em especial nessa primeira parte. Durante um tempo, inclusive, nem parece que a vida de todas as personagens estão ligadas. Uma das coisas que motivou isso para mim foi o fato das protagonistas não terem seus nomes explicitados num primeiro momento. As funções que cada mulher executa são exacerbadas, assim como a ideia de que a mulher é um receptáculo para a vida humana. E são exacerbadas de uma forma que a gente entende como isso é negativo e perigoso. Ro, a biógrafa, tem o sonho de ser mãe, mas não sabe se esse sonho vem de algo interno ou de todo o bombardeamento do tal instinto maternal que ela recebeu ao longo da vida. No entanto, foi como se isso pudesse salvar a sua vida e pudesse torná-la perfeita. Enquanto ela gasta dinheiro que não tem fazendo inseminações artificiais e trabalha na biografia da exploradora Eivor, rumina traumas ligados à sua família e inveja a amiga Susan, com a sua vida de comercial de margarina. Apesar de cada mulher ter o seu protagonismo e a sua independência, Rue, para mim pelo menos, parece ser um fio condutor ou interligador durante boa parte da narrativa. Susan, a esposa, vive em uma grande casa com seus dois filhos e seu marido, tentando manter a aparência da família estadunidense perfeita, apesar de suas frustrações. O marido, professor na mesma escola de Rue, ganha pouco e odeia dar aulas. Ele queria mesmo era ser chefe de cozinha. Susan é profundamente arrependida de ter aberto mão da carreira como advogada e está sempre procurando fugas nos doces para lidar com ser mãe de três, já que o marido não recolhe nem a própria meia suja do chão. Enquanto isso, também inveja a vida de solteira de Rue, acreditando que seja só glamour, sem tanta coisa para limpar e sem tanta atenção para dispensar aos outros. Matt, a filha, é uma das melhores alunas de Rue. Filha exemplar, interessada em estudar baleias e ligeiramente traumatizada com a sua própria adoção. Ela gostaria muito de saber quem é a sua mãe biológica, que traços teria herdado e, principalmente, por que foi dada para adoção. Matt engravida de um peguete, que basicamente manda um "tenho nada a ver com isso, te vira aí".
Eu olhei pra cara dele bem sério e disse: "Machista!"
E se vê sozinha pra lidar com o pior cenário possível para uma novinha que não quer ter filhos. Novinha mesmo, a menina tem 16 anos de idade. Jean, a reparadora, é a minha personagem preferida do livro. Ela é a bruxa que vive no meio da floresta. A mulher largou a vida na sociedade e vive numa cabana no meio do mato. Confia em pouquíssimas pessoas e ganha o pouco dinheiro do qual precisa vendendo remédios naturais a mulheres que a procuram. Ela é muito estranha para os nossos padrões e tem umas práticas bizarras, mas que eu não posso explicar, porque se eu explicar é spoiler. E entra na cota de representatividade do livro, porque é uma mulher lésbica que tem um relacionamento relevante para a história. Por fim, temos a nossa exploradora fictícia do século XIX. A história de Eivor é contada através da pesquisa de Rue, com trechos do diário e trechos do livro sobre a vida dela. Eu fiquei bem triste que a Eivor não existiu, porque ela desafiou o mar em busca de conhecimento, de forma que nenhum homem ousou fazer na narrativa e, no entanto, precisou abrir mão de seu nome como descobridora de diversos fatos, pois a sociedade científica se recusou a aceitá-la como pesquisadora.
Eu olhei pra cara dele bem sério e disse: "Machista!"
Esse foi um dos fatos que mais me causou revolta no livro, talvez por conta de uma certa identificação pessoal. Não que eu particularmente tenha sido veementemente recusada pela academia por ser uma mulher. Eu fui lá, fiz minha graduação bonitinha, tenho um livrinho com meu nome e o título do meu TCC na biblioteca. Mas até chegar lá, e mesmo hoje em dia, uma das violências mais recorrentes que muitas mulheres sofrem e sofreram na história é em relação à capacidade intelectual. Quanto homem não se acha o bonzão sabe tudo e recusa qualquer conhecimento vindo de uma mulher pelo simples fato de que uma mulher não pode saber mais do que ele?
Machista!
Bom, cada uma das personagens tem seus dramas pessoais e a narrativa evolui à medida que cada uma tenta atingir o seu objetivo. O peso principal é no papel que a maternidade tem na vida da mulher. Seja a ânsia pelo filho que nunca vem, a sensação de quase despersonalização ao viver dedicada aos filhos, o desespero de se estar de ventre cheio e seu país não permitir a interrupção da gestação, quando há 2 anos isso ainda era liberado, e o conhecimento para esvaziar um ventre que não pode ser utilizado. A gente tem por aqui um ditado que diz que ninguém para água descendo ladeira, fogo subindo morro ou mulher que quer dar. Vamos mudar para: água descendo ladeira, fogo subindo morro e mulher perseguindo seus objetivos, ninguém para. E do mesmo jeito que aqui no Brasil, ou em qualquer outro lugar do mundo, não é uma lei que impede qualquer mulher de abortar. Tal lei só vai fazer com que mais mulheres morram em procedimentos pouco seguros.
Em especial, as mulheres mais pobres.
Então, um dos fios da narrativa é a busca pelo aborto e todos os dilemas morais que isso acarreta, não apenas para Matty, mas para outras personagens envolvidas. Além das narrativas da busca pelo filho que não vem e da busca pelo aborto proibido, temos também um terceiro caso para movimentar ainda mais o livro, como se já não tivesse coisa demais acontecendo. Mas a vida é assim, né, não, bebidas? Inclusive, eu não acho que isso atrapalhe nem um pouco o andamento da leitura. Dina é acusada, por um homem, claro, de cometer um crime. Eu não vou dar detalhes, porque é uma das partes que eu mais gostei de ler e destrinchar no livro, e quero que você também tenha este mesmo prazer. Uma das coisas que eu apreciei muito foi notar ao final que, mesmo sem saber exatamente o que outras mulheres estavam fazendo e até mesmo sem saber muito sobre os detalhes de cada caso, cada personagem saiu um pouquinho do seu caminho e mexeu um pauzinho para tentar ajudar outra mulher. Porque sororidade é isso e é bonito demais. Às vezes a ajuda vem com um certo sacrifício, mas é um sacrifício baseado na racionalidade de se colocar no lugar da outra e pensar que o custo para conseguir o que se quer pode ser alto demais. E são coisas que estamos precisando nesse mundo. Empatia, alteridade, sororidade e um tiquinho de racionalidade para saber que não dá para ferrar os outros para satisfazer o próprio ego. Então, As Horas Vermelhas é um livro por vezes desesperador, principalmente para quem está lá vendo um direito adquirido na década de 1970 correndo risco de retroagir. Mas é um livro também que mostra que juntas somos mais fortes, que a gente pode se ajudar mesmo sem saber muito umas sobre as outras, que às vezes tem sacrifício envolvido, mas que às vezes tudo o que precisa é aquela ligaçãozinha, com aquela informaçãozinha que você acha que pode não ser nada demais, mas que de repente é crucial para outra pessoa. Zumas nos lembra que com todos os percalços estamos aí resistindo desde sempre e que, como Marielle, diversas outras mulheres foram e serão sementes para seguirmos sempre lutando pelos nossos direitos, inclusive aqueles que achamos que já temos como certos. Esse episódio, como eu já falei anteriormente, faz parte da campanha 16 Dias de Ativismo na Web, lançada pelo Olhares Podcast. No medium.com/despautada eu vou deixar um texto explicando e eu já postei a respeito no Instagram. Também já lancei no feed um áudio da Aline Hack, do Olhares Podcast, que explica o que é essa campanha. O livro já estava na pauta, mas eu trouxe para a campanha porque achei muito pertinente. É uma leitura desafiadora no início, mas agradabilíssima pela criatividade da escritora na forma como ela escolhe contar uma história aterrorizadora e nem um pouco distante da realidade. As Horas Vermelhas é uma denúncia de muitas violências que sofremos e que não se restringem à violência física. Ao retratar a mulher como simples realizadora de papéis determinados, já mostra uma violência sistêmica de não termos autoridade e autonomia sobre os nossos corpos, sobre como queremos a constituição de nossas famílias, e poda a discussão sobre a dinâmica familiar, colocando cada um dentro de um papel de acordo com seu gênero. Vemos também mulheres privadas de autonomia financeira e até da própria propriedade intelectual. Dentro de uma história cativante, somos obrigadas a lidar com situações bem reais e torcemos por aquelas personagens que se tornam tão familiares, já que a narrativa nos permite conhecer a intimidade, os anseios e os temores de cada uma. E se você leu O Conto da Aia e gostou, provavelmente vai gostar muito desse livro também. Eu acho que eu falei muito, mas não falei que eu estou no Twitter e no Instagram como @despautada, que você pode me mandar um e-mail no Medium. Não, esse é o blog. Você pode acessar os textos e os episódios e as indicações e todo o resto no medium.com/despautada. E o e-mail, esse sim, você manda para despautada@gmail.com. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha curtido o livro. Se você já leu e quer comentar, vem falar comigo, eu tô lá no Twitter, eu tô lá no Instagram, eu estou lá no e-mail, tem caixinha de comentário na Megafono, tem comentário no Medium. Não falta canais para você entrar em contato. Então, até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres.
Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.